O que é o ciúme?
Ela falou que não queria participar.
Tem um texto do Freud. É que eu acho que não é. Mas é, tem um texto do Freud que vai falar sobre os ciúmes, que é bem interessante. Mas, assim, eu só daria uma dica primeiro hoje, que, assim, que se você tá namorando alguém que é muito, muito, muito ciumento, provavelmente, ou ele tá com muitas fantasias de te trair, ou ele já está te traindo.
Opa!
Esse é um lado
atenção,
aí.
Atenção!
É a dica do
Breaking
dia.
News!
É um lado, né? É um dos lados.
Se a pessoa que quer ter, a ver se eu entendi, se a pessoa que quer te namorar já entra.
Já está namorando, né?
Ou já está namorando, mas já entra com essas questões dos ciúmes muito fortes,
uhum.
Ou é porque há uma fantasia de.
E às vezes uma fantasia homossexual, inclusive, né?
Uhum. Mesmo a pessoa sendo heterossexual.
Sim. Que ela, claro que é inconsciente, ela não se dá uhum. conta, e há muito sofrimento aí também.
Uhum.
Né? Tem muito sofrimento, mas é um lado, assim, do ciúmes é esse.
Ou seja, que o ciúme pode ser a projeção de meu desejo de estar com outra pessoa em você.
Uhum.
E eu atribuo a você o fato de você supostamente estar com outra pessoa.
Ou a pessoa está traindo.
Uhum. Eu estou traindo, e aí eu atribuo a você...
Uhum.
Tem um esquema muito claro nos filmes de Hollywood, que quando o cara trai, leva flores para a mulher. Né? Parece que...
Parece um filme do como chama? Que, diretor de Meia Noite em Paris.
É, Woody Allen. Woody Allen.
Ele não deve lembra. Ter uma cena dessa no filme dele.
Mas que se, quando alguém faz alguma coisa que o torna culpado, expira a culpa tentando reparar.
Mas às vezes não é nem que a pessoa quer reparar para outra ali, para o namorado ou para a namorada. Às vezes ela quer, é a própria culpa de querer tentar melhorar aquela relação a qualquer custo, porque uhum. de alguma forma ela não gostaria de terminar aquela relação. Então ela se vê muitas vezes já fora daquela relação, né? E, provavelmente está apaixonada por outra pessoa às vezes, mas ela não quer sair daquela relação por algum motivo ou porque não tem coragem. Às vezes o que acontece muito são pessoas que têm dificuldade de terminar porque já tem uma relação com a família,
uhum.
gosta muito da família, do parceiro, tem às vezes até uma relação muito amorosa, mas não se sustenta mais.
Sim.
E aí é melhor tentar levar flores e
ajeitar,
essa, mas
que
no geral isso outra. Tende a ir por água abaixo.
Tem data marcada, já para.
Sim.
A Estela disse o seguinte: epa, Daniel, estou lendo exatamente sobre a interferência da paixão entre um casal de artistas e a consequência disso na produção e criação de ambos. Fique com...
Legal, e ela pergunta ali, seria a paixão essa busca... desmedida pela completude no outro?
Talvez pensar, definir a paixão é interessante, porque tem infinidade de trabalhos, de textos, de especulações, trabalhos de neurociência sobre o que seria o estado de paixão, né? Mas definir a paixão como a busca desmedida pela completude no outro. Eu acho que a Estela deu assim, uma pauta boa, uma definição boa. Né? Definir a paixão como a busca desmedida pela completude própria no outro. Então você carrega de paixão essa relação por essa procura desmedida de completude. E quando você não encontra, aponta para o outro. Quer dizer, em vez de reconhecer sua falta, sua finitude, sua incompletude, você diz, eu não esperava isso de você, você me decepcionou. Né? E aí acaba o amor.
Ah, e aí acaba a paixão.
Ou o amor. Geralmente acaba a paixão, acaba o relacionamento, né?
É? A paixão tá sempre?
Não.
Tem um relacionamento? A paixão, qual a diferença entre paixão e amor? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo em todos esses...
Sim.
E ainda não foi respondida, né?
Não.
Talvez não tenha resposta.
É, talvez possamos ir tomando isso. Eu vou, Estela, eu vou copiar e vou marcar isso, porque me pareceu uma boa definição. Vou usar essa. Me pareceu interessante. Para diferenciar amor, paixão e desejo. Outro tema que nós vamos falar, talvez no podcast de Filosofia e Psicanálise, é sobre o amor e o desejo. Pode haver amor sem desejo? E pode haver desejo sem amor? Ou sempre vão juntos, de amor e desejo? Esse é um tema. Tem relações amorosas? Bom, aí depende do que vamos estar definindo como desejo também, né? Não é apenas desejo sexual. Mas no caso do desejo sexual, tem relações amorosas que não se sustentam no desejo sexual. Se sustentam em outras coisas. E podem formar uma relação, um encontro, uma história de amor. Uhum. Né? A dois, a três, quem sabe?
Mas a minha resposta sobre ciúmes, eu não estou satisfeita, porque tá falando aí, você falou que então ciúme é porque é o desejo de trair o outro? Por isso que eu tenho ciúme de alguém?
Uhum. Um lado dos ciúmes.
Um lado é esse, você também, o outro... Se outro está sempre olhando para outro lado, vendo, sei lá, não dá bola para você.
Bom, aí,
né? Bom, aí, filho, está fazendo o quê, filha? Vamos, né? Aí, mas aí também pode ser que você não tenha ciúmes.
Freud diz que quando não há ciúmes, é muito pior.
Então, as músicas dizem também, as músicas de romance.
Se há ciúmes, é ruim. Se não há ciúmes,
também é ruim.
Ah, não tem saída.
Porque pode ter gente que não tenha ciúmes nenhum, mas está deixando também de colocar...
Mas o que, que é o ciúmes, gente? Isso que eu estou perguntando. O que se sente quando se sente ciúmes?
Insegurança, né? Eu não sou teu objeto de amor. Você está escolhendo outro objeto. E isso é interessante. A gente se coloca como objeto, não como sujeito. Olha para mim. Fica comigo.
Que nem a criança que pede atenção da mãe.
Da mãe, por exemplo. Uhum. A mãe se coloca como sujeito e a menina se coloca como objeto de amor. Né? Isso é muito comum, né? Na idade do Klaus.
Agora passou,
a criança,
né?
Se atravessa.
Mas antes era mais.
Ah, mas tem ainda.
Mas quando a criança nessa idade se atravessa na conversa que ela tem com outra pessoa, que a mãe tem. Só para ficar, olha para mim.
Mas Santo Agostinho não tem uma passagem que o irmãozinho está vendo o outro mamar no peito da mãe e ele olha com olhar de ódio?
Sim.
Essa passagem.
O terceiro é todo um tema também, não o segundo.
Mas então para...
Que pode ser isso, não? O primeiro filho, o filha, o primeiro, a primeira... ele aparece como objeto do amor dos cuidadores, das cuidadoras. O segundo aparece como um intruso. E aí a criança tem várias possibilidades. Duas delas, uma é bater na criança, que você vê que a criança bate porque perde a relação de objeto de amor dos pais. Agora esse lugar tem que ser compartilhado. A outra é amar em excesso, é cuidar, não é proteger. Teu irmão fazia as duas coisas com você, né?
Cuidava e batia.
Isso.
Sim. Mas aí talvez seja o equilíbrio, né?
É ambivalência afetiva, não?
Mas então, para existir amor, a gente também tem que se colocar como objeto de desejo? Ou a gente quer ser objeto de desejo do outro? É querer ser o objeto de desejo do outro?
Então, essa é uma pergunta, é uma discussão teórica que é bem interessante, não? O amor é entre dois sujeitos, o amor se dá entre dois objetos, no qual... Mas aí não é um objeto como...
Não, sim.
Isto, não? Não é suco de uva. Mas, de alguma forma... a relação entre um objeto que causa em um outro.
Porque eu tenho a sensação que, ultimamente, essa coisa do ciúme já tem sido vista como algo negativo, né? Muito negativo. E algo que tem que ser aniquilado. Em alguns grupos, né? De pensamento. Porque tem outros grupos ainda que, né, que o ciúmes é amor e tal.
Então, mas
tem alguns grupos que eu vejo
esses
ultimamente...
Esses grupos falam, né, em função de uma autonomia. Ou seja, eu não vou ter ciúmes de você, porque você é livre e pode fazer o que quiser. Isso pressupõe uma ideia de liberdade do século XVII. Isso supõe que você é livre, é autônomo, vai escolher livremente. E no século XXI nós sabemos que nós estamos pautados por determinações ideológicas,
claro,
de classe, determinações conscientes, inconscientes, de condição social. Então, essa ideia de liberdade, de que você é livre, tem uns 400 anos e está um pouco... apesar de estar moda, é uma coisa que me parece que não se sustenta de forma sólida, não? O que eu estou querendo dizer com isso? Não significa que você vai someter a outra pessoa. Significa que você está sometido à linguagem, à tradição, a determinadas repetições inconscientes, a determinadas formas de identidade. E não ter, era o que Sibeli dizia, não ter ciúmes de alguém. Bom, de algum modo, então te dá a mesma coisa. Tá você, com... o microfone...
Mas você pode se voltar contra a própria pessoa, né? Porque o ódio, que não tem um lugar, uma direção, às vezes pode ser voltado contra você mesmo. Aí você não tem ciúmes, mas porque você aceita, se submete, não... E aí você fica com... O ódio vai contra você.
Isso é interessante também, não? Porque isso muito aparece nos relatos do poliamor.
Então,
eu não tenho problema,
não,
poliamor,
mas, é que eu acho
mas
que...
quando o outro exerce...
É que eu acho que o discurso colocado é que você não é o único, único objeto de desejo do outro.
Mas isso está claro desde 1890, que você não é...
Mas então, por isso respeitar de que o outro também tem outros desejos e que ele pode...
Mas esse é um fenômeno interessante. Todos temos desejos variados e temos relações de troca com objetos variados. Isso não significa que vale tudo. Em uma relação com outro, você tem limites.
Sim.
Tem limites. Tem, literalmente, castrações.
Sim.
Tem limitações. Ou seja, você pode ter desejo de fazer suas necessidades biológicas aqui, e depois assim, não, mas vai não. Lá no banheiro. Sim. Ah, não, e por quê? Se eu tenho desejo. Não, você tem desejo, mas tem um banheiro, vai lá. Aqui o conveniado é isso. E me parece que isso pode ser elaborado socialmente, culturalmente, entre um grupo. Então não é que não existe essa liberdade assim, de qualquer jeito.
Vem cá, Klaus. Ó, Klaus chegou da escola agora. Estamos ao vivo, Klaus. No YouTube, já vai aparecer aqui. Quero saber de você. O que é o amor, Klaus?
O amor?
É. O que você sente quando sente amor? O que você sente,
chega
Klaus?
Aqui, ó.
Não sei.
Não, você não,
você
sabe
não sente
sente
amor?
Eu sinto felicidade.
A mãe está fazendo sinais lá e eu estou embora com a mãe. Ele sente felicidade, vê? Muito bom.
E também, queria falar uma coisa, Emília.
Fala.
Ah, gente, amanhã a gente vai buzinar na sua casa, na hora do almoço.
Ah.
A gente buzinou hoje.
Buzinaram hoje lá na minha
buzinou.
Casa?
Buzinou. Ninguém veio, porque eu falei, a Emília deve estar na minha casa.
Ah, com a avó da escola.
Sim.
Agora amanhã vai buzinar de novo. Muito bem. Então você é feliz. Você sabe o que é a felicidade?
Sim.
Muito bom. Muito obrigado. Talvez a felicidade, o estado da felicidade seja uma das formas nas quais a gente se sente quando está amando.
Quando está amando, sim.
Não? o amor de algum modo muda o rosto,
sim,
dá uma outra afeição, uma outra...
Sim.
Em um estado, é interessante porque a felicidade em Aristóteles não é um estado de euforia. A felicidade em Aristóteles é um estado de calma.
Bonito.
Você alcança uma certa calma.
Uhum.
Isso que seria a felicidade, não? Aristóteles definia o ser humano como um ser racional, mas também definia como um animal racional, mas também o definia como um animal político.
Uhum.
E o que significa política em Aristóteles? Aí? É poder viver em uma comunidade, poder viver junto com os outros. Isso é política. Política é poder viver junto com os outros. Isso é uma coisa que pode ser explorada, obviamente, em filosofia, mas me parece interessante para pensar na vida cotidiana. Política é poder viver, é uma preocupação de uma vida em comum, de uma vida em comunidade. E ele, em algum momento, disse: só deuses ou monstros podem viver sozinhos. Os mortais
não podem
vivimos viver em comunidade, estabelecemos vínculos, não? E isso é a política. E o objetivo da política não é apenas viver, sino ter uma boa vida.
Uhum.
Não é apenas viver, sino viver bem. Também é interessante, o fim do homem não é viver. O fim do ser humano não é viver, é viver bem, né? E ele colocava nessas ciências da ideia de viver bem a preocupação pela felicidade e também a economia. A economia não era um cálculo matemático. A economia era uma ciência de como viver bem,
uhum,
em uma comunidade, né? Desloco completamente e vejo que nas comunidades do altiplano tem também uma palavra que, em várias línguas, que é a ética do bom viver. E isso está, por exemplo, na Constituição da Bolívia, está na Constituição do Equador. Uma ideia das comunidades originárias do altiplano, onde a questão que deve ser garantida não é apenas a vida, é uma boa vida, é viver bem. Viver bem. Em uma época, quando se fez essa reforma em Bolívia, a discussão foi que Europa, a cultura europeia, o projeto europeu moderno, nos propunha viver cada vez melhor. E parece que nós temos uma espécie de imperativo superioico de que você tem que viver cada vez melhor. Então você tem que ganhar cada vez mais.
Que aí é pensar mais no futuro em vez de pensar no presente, né?
E uma
viver
coisa que,
bem agora.
E uma coisa que te deixa sempre insatisfeito.
Sim.
Porque você tem que viver cada vez melhor. Não, não, não basta com isso.
O bom viver é viver bem agora.
E o Saimaraj dizia, não se trata de viver cada vez melhor, sino de viver bem, de um
agora,
bom viver.
Neste momento.
Exatamente. Então essa promessa de futuro... E nota interessante, essa promessa de futuro no projeto europeu moderno está tanto na ideia do capitalismo, dos liberais, quanto na ideia dos comunistas. O liberalismo diz, bom, você um dia, se se esforçar, você vai alcançar, mas por enquanto você vai ter que se esforçar. Quer dizer, no liberalismo há uma promessa de que você um dia pode chegar a viver bem. Cada vez melhor. No comunismo, eu estou falando de Marx, a classe proletária é explorada, mas um dia, se fizer a revolução, ela vai viver bem. Então, tanto liberais quanto comunistas, como
então,
modelo europeu,
isso,
tem
uma
projeção de que um dia, agora é para sofrer, mas um dia você vai viver bem.
Sim.
As comunidades do altiplano da América Latina não tem esse ideal de futuro. Eles dizem o bom viver é agora.
Porque o que existe é o agora, né?
E aí está a questão da falta. Eles lidam com a falta, os aimarás, né? Lidam com a falta de uma outra forma.
Uhum.
Né? Talvez a gente, para poder avançar em psicanálise,
tem que
precisamos, e talvez precisemos entender mais as culturas do altiplano.
Sim.
Como é que eles lidam com isso, não? Para chegar a essas conclusões também.
Viver o agora e a hora de amar é agora. Eu acho que eu fico com isso. Fico com agora também.
E com o Saimarás.
Sim. E com o Klaus, que acabou de voltar da escola.
Muito bem.
Até semana que vem, então. Tô calma, tô leve.
Até a próxima.
Tô feliz.
Vamos terminar por aqui.